Então nós terminamos na semana passada sobre todos os 39 Avot Melachot, os 39 obras proibidas no Shabbat. Eu queria, antes de continuar alguns outros conceitos, só fazer uma recapitulação muito rápida. Quais são as 39? A gente viu cada uma, cada aula eram algumas. Começar de 1 a 39 na sequência. A primeira delas é Choresh, arar. Arar a terra, que inclui fazer buracos na terra e preparar o campo para o plantio. Segunda melachá é Zorea. Zorea é semear, que inclui semear, inclui plantar, regar, podar, tudo aquilo que é necessário para o crescimento das plantas. Terceiro é Kotzer, cortar, ceifar, quer dizer, tirar qualquer, desconectar qualquer coisa da terra. Seja o galho, seja a folha, seja a flor, seja a fruta, o que for, os grãos. Depois tem Me'amer. Me'amer é empilhar ou atar feixes, que isso é bem específico mesmo só do campo, que é juntar as frutas no campo ou os feixes no campo. Quinta melachá é Dash, debulhar. Debulhar quer dizer separar o grão do trigo da casca dele. E isso inclui também o conceito de Shritá, que é espremer frutas para tirar o suco delas. Você também está separando uma parte da outra da fruta dessa forma, que está extraindo de uma parte da outra. E também está incluso tirar leite. Nós falamos bastante sobre isso também. Sexta melachá é zoré. Zoré é quando você separa o trigo, quando você separa o grão do trigo das casquinhas dele por intermédio do vento. Uma coisa é quando você abre a casquinha, que é com... antigamente se fazia com uma madeira que tinha uns dentes embaixo e se passava com um animal em cima dos grãos. Isso faz com que o grão saia da casca, mas agora tem grãos e casca juntos. Quando você joga para o vento leva as casquinhas leves e o grão cai de novo. Isso é zoré. Depois a sétima melachá é borer, que é separar, que é separar qualquer coisa de qualquer coisa. E aí nós vimos na época quais são as pré-condições dessa melachá, porque não preenchendo esses requisitos, ou melhor, preenchendo os três requisitos, você pode sim separar no Shabbat. E nós vimos que os requisitos eram se você vai separar para uso imediato e não para depois. Segundo lugar, você separa o que é alimento do que não, quer dizer, o que eu quero do que eu não quero. E terceiro, que isso é feito com a mão e não com um utensílio específico de separação. E nós vimos também muitos detalhes sobre isso, não dá para voltar tudo, é só ver aquela aula, tem bastante detalhes. Oitava melachá é tohen, que é moer, quando você moe o trigo, e isso significa que é proibido moer ou triturar qualquer coisa que sai da terra. Então, não se pode moer... Não se pode moer salada, quer dizer, qualquer grão que seja, ou outras comidas que sejam. E o que não cresce na terra pode se triturar, contanto que não seja com um utensílio específico de triturar. Então, por exemplo, eu não posso picar cebola pequenininho, porque isso é considerado torrent. Mas, em contrapartida, eu posso picar queijo pequenininho, porque queijo não cresce na terra, então eu posso picar pequeno, mas não posso ralar no ralador nem queijo e nem qualquer outra coisa, porque o ralador é específico de triturar.
Eu posso amassar um alho com uma faca?
Então, amassar o alho com a faca ou amassar a banana, você pode amassar contanto que você faça de uma forma diferente do habitual. Então, se você sempre amassa com a faca ou com o garfo, você tem que amassar com o cabo do garfo ou da faca.
Entendi.
Depois a pimenta. Não pode moer a pimenta no Shabbat. Você tem que ter ela já moída de antes. Eu posso jogar a pimenta já moída, sim, mas não posso triturar ela com aquele moedor.
Não, isso sim, mas é você quebrar, se você amassar ela, se você...
Ah, amassar ela pode. Se você amassar de uma forma diferente também, não tem problema.
Tá.
A nona melahá é meraked. Meraked é peneirar. Peneirar farinha, peneirar o que for.
Quando você falou da pimenta, quando você está jogando aquela pimentinha assim,
sim,
nos furinhos,
sim,
você não está meio que peneirando?
Você não está peneirando porque os furinhos estão lá só para distribuir a pimenta melhor. E não porque você quer que alguma coisa fique retida lá dentro. Aí nós vimos também, adendo aqui, a proibição de se tomar remédios quando não há necessidade de fato que a pessoa está doente no Shabbat ou que a pessoa está fazendo algum tratamento, porque nossos sábios decretaram também, pelo medo da pessoa preparar o remédio, que isso era extremamente comum antigamente, muito mais do que hoje. A melahá 10 é melahá de lash. Lash é misturar algo líquido com algo sólido de forma a virar uma massa. Seja massa de pão, seja areia com água, ou seja uma papinha. Qualquer coisa que você vai misturar algo sólido com algo líquido, e nós vimos como que dá para se preparar as papinhas para crianças. Existe a forma certa. 11ª melahá, a melahá talvez mais extensa de todas, que é, na linguagem, né, da Mishnah, Asar, que inclui todas as formas de transformação por intermédio do calor, seja cozinhar, assar, fritar, churrasquear, derreter, secar, etc. E também vimos bastante sobre bichul, como que funciona, o que, que pode, o que, que não pode. No Shabbat, esquentar, não esquentar, deixar na chapa antes, e etc. Melahá 12 é gozez. Gozez é cortar. Gozez mesmo quer dizer tosquiar. Mas isso significa tirar qualquer coisa do lugar onde ele cresce no corpo. Seja cabelo, seja unha, seja pelo, o que for, penas, não se pode tirar no Shabbat ou cortar no Shabbat. 13ª melahá é melaben. Melaben é alvejar, que inclui lavar qualquer tecido que esteja, tirar manchas de roupas e etc. Melahá 14 é menapet, que é pentear, que é aquilo que se faz com os fios, para você endireitar as fibras antes de... Quer dizer, que você faz isso com a matéria-prima dos fios, para endireitar as fibras, para poder depois virar um fio. Isso, basicamente, nós temos só mesmo com lã, linho, talvez com algodão também se faça, provavelmente. Melahá 15 é tsovea, pintar, tingir. Isso quer dizer tingir de qualquer forma que seja, e com qualquer tipo de tinta que seja. Isso inclui pintar tecidos, tingir tecidos, ou pintar a parede, pintar uma mesa, pintar as unhas, preparar uma tinta, passar maquiagem. E nós vimos na época que não tem proibição de pintar comida. tingir comida, quer dizer, se você vai botar no prato um purê de batata com beterraba e a beterraba ao lado está tingindo a batata, isso não tem nenhum problema, não é chamado de tingir. Melachá 16 é tove, fiar, fazer o fio.
E não pode passar nenhum tipo de maquiagem?
Não. A não ser que é... A única coisa que daria para passar é pó de arroz, que não fica e não tinge. Mas qualquer tipo de maquiagem no Shabbat não pode passar. Pode passar antes de Shabbat para ficar.
Pode fazer arroz, Meir. De onde você tirou isso do baú?
Esse é do baú, é. Hoje em dia ninguém usa. Mas constam nos livros de Alahá antigos.
Blush é uma base.
Não, blush não pode.
Uma base. A blush não pode?
Blush não.
Por quê? Você
está pintando o rosto. Está pintando.
A base.
Base também não. Base não, nem lápis e nem nada. Todas essas coisas pode fazer antes de Shabbat, não no Shabbat.
Protetor solar.
Protetor solar já não é tingir, então não tem esse problema. O problema que pode ter é se ele for um creme.
É de cor, mas o meu é de cor.
É de cor? Como assim de cor?
O meu também. É a base, porém protetor solar.
Ah, não, então passa protetor solar comum, é protetor, como chama lá? Eu já não lembro mais como chama. Sun. Mas você pode passar protetor solar que é líquido, tem que ser líquido, loção. A maioria deles são, né? Não são creme, mas tem os que são creme mesmo. Creme a gente viu, é uma melachá mais pra frente, que não se passa cremes no Shabbat. Mas se for loção líquida, pode passar protetor solar.
Deixa eu só pegar. Você falou que o pó de arroz pode?
Se ele não fica, ele não pinta a pele, ele só fica meio... É, antigamente não era um jeito de pintar mesmo. Ele só ficava um pouco assim no rosto e já cai. Não se fixa. Tove é fiar. Então fiar significa torcer fios para virarem uma corda, um fio... Dezessete. Meiser. Meiser é preparar a urdidura. É preparar para fazer tecido mesmo. E 18 é o sextei batei mirim, que é passar o fio na máquina. Aquelas máquinas de tecer. Isso também é bem raro da gente se deparar com esse tipo de melachá. Melachá 19 é oreg. Oreg é quando você passa a trama na urdidura, fazendo o tecido. Isso sim, é bem comum. Quer dizer, tricô, crochê, ou mesmo trançar fios para qualquer propósito, ou mesmo trançar fios de ferro, se for também, ou palha para fazer cadeira de balanço, também não pode. 20 é... 20 é potseia. Potseia é desembaraçar, que é quando você desfaz um tecido. Precisa consertar ele, você desfaz ele. Percebeu que estava...
Gente, deixa eu só falar para a Sheila inverter
a câmera. É, a câmera está para o outro lado.
É, senão a gente vai ver o que não quer,
Sheila. Potseia, então, é desfazer. Você percebe que você está crochetando e deu algum erro. Então, você desfaz. Não tem problema. Você desfaz uma linha, isso é potseia. E isso também é puxar um fio de uma roupa ou tirar um botão de uma roupa. Faz parte de potseia. A 21 é cocher, amarrar. Amarrar dando nó. Nós vimos os diversos tipos de nós que são proibidos e laços que são permitidos. E a 22 é matir, é desatar, que tem as mesmas regras, só que no invertido. 23 é tofer, Tofer é costurar. Costurar quer dizer unir duas coisas por intermédio de uma terceira. Seja por intermédio de uma linha, uma agulha, um alfinete, um cola, solda, o que for que você está unindo duas coisas. Então não pode pregar botão, não pode fazer barra, não pode costurar a roupa inteira. E nós vimos que usar alfinete de segurança quando tem necessidade no Shabbat pode, contanto que a pessoa passe uma ou duas vezes apenas, não três vezes na roupa. Não fazer três furos. Porque aí já é uma costura, mesmo que é um negócio provisório, é considerado costura. Depois, 24 é o contrário de tofer, que é corear, rasgar. Quer dizer, separar, por exemplo, duas coisas coladas, dois papéis colados, nó. Separar.
Nó.
Então, corea é quando é algo colado. Matir é o nó. Tá? Matir é desatar o nó e corea é separar coisas que estão coladas. Depois, Malachá 25 é tzad, caçar. Caçar animais, qualquer tipo de animal, grande, pequeno, inseto, o que for. E mesmo se um animal entra num lugar, eu não posso fechar a porta para ele ficar lá dentro. Isso também é considerado caçar. Não pode preparar ratoeira e essas coisas no Shabbat. Posso deixar de véspera, mas não posso no Shabbat. E, em contrapartida, animais que são perigosos, é permitido sim caçar eles, uma cobra, um escorpião ou qualquer outro animal que seja perigoso. 26 é shohet. Shohet é abater, quer dizer tirar a alma de qualquer ser vivo. E tirar a alma, isso inclui não só matar qualquer bicho que seja, desde um inseto até um animal ou uma pessoa, mas também inclui tirar sangue de um ser vivo, porque o sangue é considerado também tirar alma. E aí nós vimos que quando tem algum inseto que incomoda dentro de casa, e predador, algum mosquito, eu não posso jogar inseticida em cima dele porque eu estou matando ele, mas eu posso abrir a janela e jogar inseticida assim no ar, para aquele bicho se sentir incomodado e sair. 27 é mafshit, escorchar, que é separar, tirar o couro do animal. Porque isso também é mais específico mesmo de quem cuida disso. 28 é meabed, que é curtir o couro. E isso inclui também curtir comida, quer dizer, colocar a comida em conserva, fazer a conserva, preparar a conserva no Shabbat.
É mesmo?
Quer dizer, colocar os pepinos na água com sal, no vinagre, no Shabbat eu não posso fazer. Posso fazer na sexta, deixa lá na janela durante duas semanas e depois usa. Eu não posso no Shabbat preparar. 29 é memachek. Memachek é alisar, no caso do couro, mas não só no couro. Qualquer outra coisa que você alisa, por exemplo, afiar faca, por exemplo, passar cera ou qualquer outro tipo de creme espesso na pele. Ou lixar coisas. 30. Mesartek, é marcar. É quando você marca um lugar onde você quer dobrar, cortar ou fazer qualquer coisa, você marca. Então, isso, seja essa marca por intermédio de escrita, com tinta, ou seja essa marca com só um sinal, passando a unha, por exemplo, né? Está marcando para poder cortar ali ou dobrar ali, não se pode no Shabbat. 31 é mechatech, é cortar numa medida específica, cortar papel num tamanho específico, cortar tecido num tamanho específico, cortar papel alumínio, cortar papel higiênico, ou destacar saquinhos que vêm juntos, aqueles rolos de sacos, destacar eles. apontar lápis, tudo isso faz parte de cortar mechatech. Você está cortando numa medida específica. Então tem que tudo isso preparar de véspera do Shabbat. 32 é escrever. Kotev. Que é também escrita da forma que for. Se é marcando, se é esculpindo, se é bordando, se é escrevendo, carimbo. E 33 é apagar o que foi escrito, mesmo antes de Shabbat. Ele está apagando no Shabbat, não pode, seja apagar com uma borracha, passar liquid paper, ou desfazer o que está escrito. 34 é boné. Boné é construir. Construir quer dizer construir uma casa ou construir alguma coisa na casa. Seja um conserto da casa, construir um... colocar uma porta, afixar uma porta, afixar uma janela, um cano, um prego na parede, passar massa corrida, fazer um furo na parede para colocar um parafuso e assim por diante. E aí nós vimos o que sim é permitido nisso daí, abrir uma mesa que é feita para abrir e fechar, não tem problema, mas não pode-se fazer coisas que fazem teto para se proteger, fazer alguma tenda. Ou na sucá, não pode colocar os rach na sucá, não pode cobrir a sucá, a não ser que a cobertura já estava esticada pelo menos 8 centímetros, então você só está aumentando isso e depois pode diminuir também até antes de 8 centímetros. E da mesma forma vimos com o carrinho de nenê também, que pode abrir e fechar aquele todo, porque ele normalmente está lá para abrir e fechar e ele nunca fecha completamente.
Ô Meir, e colocar peruca, pode?
Sim, pode.
Você está fazendo uma coberta, né, para a cabeça.
Sim, mas não tem problema, posso colocar aqui para na cabeça também. Pode colocar um lenço na cabeça. Não é, você não está fazendo um teto na cabeça. Você está afixando justinho. De fato, existe uma questão bem grande sobre isso. É um chapéu. O chapéu tem a aba, e dependendo do tamanho da aba de sombreiro, se ele é muito grande, aí de fato existe um questionamento sobre isso, se é permitido ou não. Mas se a aba é menorzinha, não tem problema, e se nem tem aba, não tem nenhum problema, porque não tem teto nenhum. 35 é soter. Soter é destruir a casa, destruir uma caixa, tirar o teto, quebrar uma porta, tirar um prego da parede. É o inverso de boné. 36 é mavir, incendiar, acender fogo, passar fogo, seja o carro, seja aumentar o óleo. E nisso entra também a parte elétrica que tem incandescência, seja uma lâmpada incandescente ou qualquer tipo de aquecimento que tem resistência. 37 é mechabe, apagar, extinguir o fogo. Apagar o fogo do fogão, apagar uma lâmpada incandescente, apagar uma vela. E vimos também que é proibido apagar um incêndio, a princípio. Mas como isso envolve perigo de vida, então é permitido apagar o incêndio, é mitzvah apagar o incêndio, para não atingir alguma pessoa. Depois, a Melachá 38, Makeba Patish, que é aquela última marteladinha, findar uma obra, que é basicamente os consertos, por exemplo, desentortar um garfo, consertar um óculos que caiu a haste, e aquelas coisas que nossos sábios decretaram também, que são proibidas, como separar trumai maaser, ou ralar, ou levar um utensílio novo no mikve, que é tudo parecido com um conserto. Também vimos...
eu quero fazer outra pergunta.
Sim.
Eu vejo muita gente que leva a chave assim no cinto, né? No
sim,
trabalho,
sim.
Assim, na droga.
Sim.
Por quê?
Vamos chegar nisso então na próxima, tá bom?
Tá.
Depois vimos também sobre instrumentos musicais, que nossos sábios proibiram, porque quando quebra um instrumento no meio de tocar, a pessoa automaticamente conserta. Então, para não chegar a consertar, proibiram sequer de tocar os instrumentos musicais. E da mesma forma, não se anda de bicicleta no Shabbat, que a pessoa também conserta de imediato. E assim por diante. Depois nós vimos sobre abrir embalagens. E a 39ª Melachá é o transporte em vias públicas e retirar de uma propriedade privada para uma pública, que foi o assunto semana passada. E vimos todos os detalhes. Agora, sobre a sua pergunta, Betina. A chave que muita gente leva no cinto. É o seguinte, uma vez que não é todo lugar que tem Eiruv, e a pessoa precisa trancar a casa quando sai de casa, pela segurança da casa, então a saída para a pessoa poder levar a chave consigo, eu não posso carregar a chave. O que eu posso fazer com a chave é transformar ela em parte de um cinto. Cinto eu posso usar. Se a chave faz parte do cinto, eu preciso dela para fechar o cinto, então ela faz parte do cinto. Eu estou vestindo a chave. Então por isso se inventou essa patente. Tem vários jeitos de fazer isso. E a chave faz parte do cinto. A pessoa chega na frente da porta, parado. Ele desmonta, entre aspas, o cinto, quer dizer, ele abre o cinto. Agora não pode andar porque está com o cinto aberto, não está vestido. Ele só abre a porta, fecha de novo o cinto e aí ele entra com o cinto fechado.
Ah, então ele tem que abrir a chave com a chave pendurada no cinto.
Exatamente.
Não pode tirar.
Não, pode até tirar a chave do cinto, vira e devolve. Eu estou parado, não tem problema. Depois devolve. Fechou o cinto, agora pode entrar em casa. Ou sair de casa. A chave no bolso, a pessoa está transportando a chave. Por isso que se põe no cinto. Se tem Eiruv, não tem problema de levar a chave no bolso. Mas se não tem Eiruv, tem que levar no cinto.
E já tinham me falado de óculos também, né? Que é meio contraditório, assim.
Óculos funciona da seguinte forma. Óculos que a pessoa precisa para enxergar e não consegue andar sem ele, fica sempre no rosto, não tem problema de andar na rua. Então você está sempre vestido com ele. O problema é óculos de leitura e óculos de sol. Porque são dois tipos de óculos que a pessoa, a cada 5 minutos, tira assim do rosto e devolve. Então se a pessoa andar na rua, ele vai automaticamente carregar. Ele vai tirar em algum momento do rosto. Esse tipo de óculos não se pode usar na rua, de fato. Então óculos de leitura, se a pessoa precisar na sinagoga, que tenha um óculos já na sinagoga sempre para leitura. E óculos de sol, não tem como usar óculos de sol, a não ser que sejam óculos que não é necessário tirar. Que é aquele que tem um clips, que você levanta ele e abaixa. Aquele é menos problema porque você não tira. Você deixa ele sempre lá, só levanta. Mas esses outros que acoplam e não dá. Como?
Aquele que escura, vai escurecendo.
Ah, escurecendo é uma pergunta bem interessante também. Então, uma pergunta bem interessante sobre isso. Se é considerado pintar a lente.
É, eu pensei nisso.
E tem uma grande discussão sobre esse tipo de óculos.
É mesmo? Sim. E aí, qual é?
Não sei, o que se faz, Tachles? Essa é uma boa pergunta.
É, quase fiz um óculos desse, é mas... claro. Mas, menino, o ato de pintar, ele aconteceu em outro momento.
É verdade, o ato de pintar na lente, eu não pintei a lente. Mas o fato de eu entrar dentro de um lugar fechado ou sair à rua, eu sou o causador dele mudar de cor.
Se transformar, né?
Essa que é a pergunta. Será que isso é um problema ou não?
Coisas da modernidade.
Coisas da modernidade.
É porque não está sendo o ato de mudar. Ele já é existente.
Exatamente. Então, essa é a questão. Quer dizer, por um lado, não é que eu estou pintando alguma coisa. É um fenômeno químico ou físico que acontece quando tem sol ou não tem sol. Mas a tinta já está lá. Então, por isso, muitos rabinos sim permitem o uso desse óculos. Se não me engano, a história que aconteceu uma vez, Eu acho que foi justo sobre esse tipo de óculos, ou não foi? Tem uma história que aconteceu uma vez com a esposa de um dos grandes mestres da geração, que era filha também de um grande rabino. E ela uma vez foi numa ótica para escolher um óculos, e aí o ótico falou para ela: mas qual é o teu problema? Por que você não escolhe esse? Ela falou: sabe o que é aqui? O meu marido deixa usar, mas meu pai não deixa. Aí o ótico ficou olhando assim: mas quem é teu marido e teu pai que não deixa? Aí quando falou o nome, o cara quase caiu pra trás, né? É uma discussão famosa.
Esse óculos é indicado por problemas, às vezes, médicos.
Sim, verdade. Sim, sim. Então, por isso, muitos rabinos permitem usar, porque não é que você está pintando, não é? É um fenômeno. É, existe essa pergunta também sobre, por exemplo, existem copos ou xícaras que mudam de cor quando tem líquido quente dentro. Sobre isso também tem essa questão. Será que eu posso colocar um líquido quente ou é considerar que eu estou pintando? Não estou pintando, está lá já o negócio. É um fenômeno que acontece. Então sobre isso também tem essa questão. Interessante. Bom, hoje vamos abordar um pouco sobre o espírito de Shabbat. Existem algumas coisas que nossos sábios proibiram e limitaram no Shabbat por conta de manter um...
Nós estamos fazendo o que agora? A festa. Né?
Como?
Não, nós estamos agora indo para onde? Assim?
Nós estamos no Shabbat ainda. Estamos no Shabbat, hein? Espírito do Shabbat. Nossos sábios impuseram algumas regras sobre isso. Na realidade, isso daqui é considerado Divrei Kabbalah. Não é Kabbalah, a Kabbalah que todo mundo fala. Kabbalah significa... Divrei Kabbalah é uma expressão para mitzvot, ou leis, que foram estabelecidas... Não são mitzvot, são leis que foram estabelecidas pelos profetas. Então existe Derabanan, que é o que os nossos sábios instituíram. E antes deles ainda, na época dos profetas, na época dos reis, primeiro templo, tem algumas coisas que nossos profetas instituíram. Isso é chamado Divrei Kabbalah.
Por exemplo, Meir, as três rezas de manhã, de tarde e de noite foram instituídas pelos nossos patriarcas?
Sim.
Essas são consideradas?
Na verdade, assim, o princípio da reza em si é uma mitzvah da Torá. Rezar.
Ah.
Quantas vezes os nossos patriarcas aqui instituíram.
Uhum.
Tá, mas então, a lei mesmo já é da Torá, a mitzvah é da Torá de rezar.
Tá.
Mas no caso dos profetas, isso consta no livro de Isaías, Yeshayahu, é a Haftarah que nós lemos em Yom Kippur de manhã. Lá está escrito, no finzinho da Haftarah, está escrito sobre Shabbat. E lá está escrito em Tashiv mi Shabbat Raglecha. Se você vai parar os seus pés no Shabbat e vai deixar de fazer Hafatzecha Beyom Kochi, vai deixar de fazer as suas coisas no meu dia sagrado, Vekarata la Shabbat Oneg, você vai chamar no Shabbat Oneg, um prazer, você vai ter prazer no Shabbat, Likdosh Hashem Mechubad, para Deus que é honrado, Vechibadto Measot Derachecha, e você vai honrar esse dia deixando de fazer os seus caminhos, de fazer as suas coisas, vedaber davar, de falar as suas palavras. O que significa isso? Isso significa que existe aqui uma instituição de três pontos que a pessoa deve tomar cuidado no Shabbat. Vamos ver quais são eles. Primeira coisa é Derachecha, os seus caminhos. Dizem nossos mestres no Talmud, o seu caminhar no Shabbat não vai ser igual ao seu caminhar nos dias de semana. O que isso significa? Significa que Shabbat não se corre. Shabbat se anda com calma. Durante a semana está correndo, isso é o jeito de andar durante a semana. Shabbat não se corre. Mas, o versículo diz, Derachecha, os seus caminhos. Quer dizer, quando você faz os seus caminhos, no Shabbat vai ser diferente dos outros dias. E quando você faz os caminhos de Hashem, aí você pode fazer igual durante a semana. Ou seja, eu não posso sair correndo no Shabbat para qualquer coisa que seja, que é de meu interesse, se é para esporte, ou se é para correr, para chegar na casa de um amigo. Mas, se eu estou correndo para estudar a Torá, estou correndo para chegar na sinagoga logo, ou para fazer uma mitzvah, então nesse caso é permitido correr. Você não está correndo para você, você está correndo para Deus. Correr para Deus no Shabbat pode. Segundo detalhe é Mimetzoh Heftzecha. Você vai deixar de fazer os seus negócios, as suas coisas aqui, quer dizer, as coisas que você tem desejo são os seus negócios de semana. Ou seja, a forma de você fazer as coisas no Shabbat é diferente de durante a semana. Por isso, no Shabbat é proibido fazer negócios. Mesmo que eu não estou ainda dando dinheiro para ninguém. Já vimos que dinheiro não dá. Mas só conversar. Você está do lado de alguém, sabe uma coisa, você não tem aquilo lá, você não quer vender. Ah, puxa, quanto é que está custando? Vamos acertar aí, vamos negociar. Proibido fazer isso no Shabbat. Eu não posso contratar um operário no Shabbat. Mesmo que eu nem estou falando sobre valores, pagamento, nada disso. Sabe, amanhã eu preciso consertar lá em casa uma coisa. Você vem lá em casa me consertar? Não pode. Deixa terminar o Shabbat, você fala com o cara. No Shabbat não pode. Não se pode fazer aquisição de coisas ou dar para os outros fazerem aquisição no Shabbat. E, por esse motivo, também não se dá presentes no Shabbat. No Shabbat só é permitido dar para o outro uma coisa que é necessária para mitzvah ou para Shabbat. Então, se eu vou na casa de alguém que tem eruv, então eu posso levar uma garrafa de vinho para ele, por exemplo. Posso levar umas bolachas, um bolo para ele. Porque eu estou levando para ele comer no Shabbat. Mas,
durante o Shabbat eu posso fazer isso?
Se é para comer no Shabbat e tem eruv, eu posso levar no próprio Shabbat para outra pessoa comer.
Tem que ter o eruv.
Tem que ter eruv, lógico. Sim, então tendo eruv eu posso levar comida para o outro. Mas, se eu vou visitar o outro, eu não posso levar para ele de presente um quadro, um enfeite, um relógio. Isso não pode levar no Shabbat.
Tem que estar relacionado com o Shabbat.
É. Se for para mitzvah, pode. Então, se o outro precisa de alguma mitzvah que eu preciso dar para ele, ele não tem shofar. Eu posso dar para ele o shofar no Rosh Hashanah porque ele não tem shofar para tocar. Posso dar para ele um shofar. Mas eu não posso dar outros tipos de presente no Shabbat. Isso é bom lembrar quando tem um aniversário no Shabbat, mesmo que é dentro de casa. Tem aniversário na casa no Shabbat, não se dá o presente no Shabbat. Então, primeiro que muitas vezes o presente é muktzeh, que nem dá para pegar no Shabbat. Esse é nosso próximo assunto, se Deus quiser. Mas, digamos que não tem problema. Uma outra coisa que eu quero dar, só posso dar se é uma coisa que ele vai tirar proveito de fato no Shabbat. Então, uma comida e um livro que ele vai ler hoje. Mas se eu vou dar para ele um outro presente, um relógio, eu vou dar para ele, sei lá, qualquer outra coisa, não dá para dar no Shabbat. Dá antes do Shabbat ou depois do Shabbat. Flores? Também não se deve dar flores no Shabbat.
É, faz parte dessa categoria.
Parte dessa categoria. Uma outra coisa, não se pode no Shabbat ir até o lugar onde a pessoa trabalha, seja o campo, loja, escritório, o que for, para ver, só ver o que precisa se fazer. Ele vai no campo e vai ver, ah, aquela porta lá está quebrada, sua mãe ia consertar. Não pode fazer isso no Shabbat. Faz parte de Hafatzecha, seus afazeres. Também não se pode no Shabbat ir a um lugar que está claro e nítido que ele está indo para lá para poder fazer alguma coisa quando terminar Shabbat, que é proibido no Shabbat. Exemplo. A pessoa vai até o ponto de ônibus quando ainda é Shabbat. Não vou subir no ônibus agora. Só estou indo para o ponto agora para quando sair Shabbat já tomar ônibus. Não pode. Porque isso tira do espírito do Shabbat. Ou eu vou até a loja. Eu não vou abrir a loja no Shabbat. Quando sair Shabbat eu vou abrir a loja. Eu quero abrir imediato. Então eu já vou caminhando, porque a loja é meia hora da minha casa, então eu já vou indo até lá. Não pode ir no Shabbat, porque você está nítido que você está indo para se preparar para fazer uma coisa quando termina o Shabbat. Também não se pode ler no Shabbat coisas que estão totalmente ligadas a comércio durante a semana. Então não se pode ler notinhas, nota fiscal, ou ler qualquer tipo de contabilidade da empresa, ou
exame.
Exame? É, exame também é bom evitar ler. O que mais? Jornais ou revistas específicos de alguma profissão ou de economia. Ler classificados no Shabbat é proibido. É tudo coisas que não tem nada a ver com o Shabbat, que a pessoa vai ficar pensando já e matutando sobre coisas que não tem a ver com o Shabbat. E mais uma vez, nesse caso a Torá também fala Hafatzecha, os seus afazeres. Se for os afazeres de Hashem, é permitido. Por isso, eu posso no Shabbat, por exemplo, prometer dar tzedakah. Por mais que estou falando de valores, estou falando de dinheiro, que por uma coisa minha eu não poderia negociar com meu colega. Aqui trata-se de coisas de Hashem, é uma tzedakah, é uma mitzvah. Então eu posso falar, não posso dar o dinheiro, lógico, hoje, mas eu posso prometer. Que é, por exemplo, a pessoa tem ali na sinagoga, na Torá, e ele promete que vai dar uma tzedakah depois de Shabbat. Ou fala Yizkor. Exatamente, fala Yizkor, promete que vai dar também. Exatamente. Uma outra coisa também que é permitido, se a pessoa precisa fazer algum tipo de conta, não obviamente escrevendo, alguma conta de mitzvah. Ele precisa saber, mesmo dinheiro, ele precisa ter ideia quanta tzedakah foi dada hoje que os pobres amanhã vão poder usufruir. Ele pode fazer a conta de cabeça, por exemplo. Mas se é as coisas dele, ele não pode ficar fazendo contas no Shabbat. A gente falou que não pode contratar pessoas no Shabbat. Isso quando? Não é para suas coisas. Mas contratar alguém para te ensinar a Torá no Shabbat, ou ensinar a Torá para os teus filhos, eu posso contratar no Shabbat. Não vou pagar, não vou acertar nada, mas eu posso contratar. Olha, eu preciso de um professor para ensinar amanhã meu filho Torá. Então, você vem amanhã em casa lá ensinar meu filho? Não tem problema. Isso porque é Heftzei Shamayim, como é chamado, os afazeres dos céus, as coisas de Hashem. E o terceiro item é Vedaber Davar, a proibição de falar as coisas que são das suas coisas. O que está incluso nisso daqui? É proibido no Shabbat falar sobre coisas que são proibidas de serem feitas no Shabbat. Amanhã eu vou arar meu campo. Não pode arar hoje, não pode falar que você vai arar amanhã. Você pode arar amanhã, você pode até pensar que você vai arar amanhã, mas não pode falar. Então, ou por exemplo, viajar. Amanhã eu vou para o aeroporto tomar um avião para ir para Tel Aviv. Não pode. Porque hoje você não pode tomar avião, então você não pode falar disso. Você pode falar que essa semana você vai para Tel Aviv, vai para Jerusalém. Porque você não está, com essa fala, você não está dizendo claro alguma coisa que é proibida. Mas você não pode falar sobre viagens ou meios de transporte que você vai usar. Embora é permitido pensar em coisas proibidas de serem feitas no Shabbat, eu posso até pensar que amanhã eu tenho que pegar um táxi, um Uber para ir para não sei onde, ou amanhã eu tenho que cozinhar, amanhã eu posso pensar isso, mas mesmo assim existe uma recomendação que mesmo no pensamento a pessoa evite. Porque quando chega a Shabbat, a pessoa considera que está tudo pronto, tudo feito. Tem nenhuma preocupação. Apaga todo o resto, deixa todo o resto de lado. Mas não tem proibição de pensar nessas coisas. Só não pode falar. Por conta de fala e Oneg Shabbat, que ele fala sobre ter proveito no Shabbat, que nós já falamos, quando falamos lá no começo sobre Zahor, lembrar do Shabbat, a refeição de Shabbat é proveito de Shabbat, é dormir no Shabbat é proveito, e etc. Mas não se pode falar para outras pessoas alguma coisa que vai causá-los sentir dor ou sofrimento no Shabbat. Porque você está, por intermédio da fala, prejudicando o proveito e a alegria do outro no Shabbat.
Por exemplo,
você sabe que a pessoa fica sempre muito emocionada quando você conta uma história do Holocausto, por exemplo. Uma pessoa que passou o Holocausto. Quando você lembra do Holocausto, começa a chorar. Então não fala sobre isso no Shabbat com ele. Deixa para falar outro dia. Ou, Deus nos livre, alguém passou por um acidente ou perdeu algum ente querido.
O Shabbat tem que ser um dia feliz,
um dia de proveito. Então, você não pode ferir esse proveito da pessoa, fazendo ele sofrer. Isso vale mesmo para a própria pessoa. Eu sei que toda vez que eu leio histórias daquele livro, começo a chorar. Então não lê esse livro no Shabbat, lê durante a semana. Ou se a pessoa vendo algum tipo de foto, lembrando de alguém, vai ficar sofrido no Shabbat. Não faz isso no Shabbat, faz outro dia. E, logicamente, faz parte de Oneg, do proveito no Shabbat, aproveitar o Shabbat para estudar mais Torá. Afinal de contas, o Midrash diz que a Torá reclamou para Hashem e disse que todos os dias tem um parzinho. E o Shabbat não tem par nenhum. Quer dizer, domingo vai com segunda, terça com quarta, quinta com sexta, Shabbat está sozinho. E Deus falou, não tem problema. Shabbat e a Torá vão caminhar juntos. Que o povo de Israel, no Shabbat, vai estudar mais Torá. Durante a semana, a pessoa está mais ocupada com os seus afazeres e sobra pouco tempo para o estudo. Shabbat sobra mais tempo, então dedique e aproveite esse tempo para o estudo. Quando nós estamos falando sobre Vedaber Davar, a proibição de falas proibidas no Shabbat, está incluso também a fala para um não-judeu fazer uma coisa para mim no Shabbat. Então, da mesma forma que eu estou proibido de fazer as coisas no Shabbat, o não-judeu não pode fazer isso para mim. Quer dizer, ele não tem proibição nenhuma de fazer. Eu não posso usufruir dessas coisas, eu não posso pedir para que ele me faça as coisas.
Para ligar a luz, por exemplo.
Por exemplo, ligar a luz, cozinhar para mim, moer para mim, plantar para mim, acender um fogo, consertar alguma coisa, tudo isso eu não posso pedir para um não-judeu fazer no Shabbat. Não só que eu não posso pedir no próprio Shabbat, eu não posso pedir nem antes do Shabbat para que ele me faça no Shabbat.
E uma curiosidade. Vamos dizer, no Shabbat, vou jantar com várias pessoas, tem uma moça ou empregada, alguém que mora na casa, essa pessoa, ela pode ajudar, vamos colocar a mesa, tirar a mesa, lavar a louça?
Muito boa pergunta. O que que um não judeu pode fazer na minha casa no Shabbat? Ele pode, número um, fazer tudo aquilo que eu posso fazer, ele pode fazer. Eu posso pôr a mesa? Ele também pode. Posso tirar a mesa? Ele também pode. Certo? Eu posso lavar a louça? Ele também pode. O que ele não pode fazer são melachot que ele vai fazer para mim e que eu tenho usufruto direto disso que ele está fazendo. Quer dizer assim, eu não posso picar uma salada muito picadinho, pequenininho, só com pedaços um pouco maiores. Então ele também não vai poder picar para mim. Eu não posso ralar uma cenoura, ele também não vai poder ralar para mim. Porque eu estaria usufruindo diretamente disso. Agora, por exemplo, eu não posso torcer. Então eu não posso usar esponja para lavar a louça no Shabbat, a gente já visto. Só pode usar escovinha ou alguma outra coisa que não uma esponja. Quando ele vai lavar a louça, eu não preciso dizer para ele, não pode usar esponja. Ele lava do jeito que ele quiser. Porque o meu usufruto não é diretamente do que ele está fazendo. Eu quero o prato lavado. Ele está lavando o prato, se ele lava assim, assado ou cozido, é o problema dele. É para a comodidade dele que ele está fazendo isso. Tá? Agora, o que ele não pode acender, por exemplo, uma vela para mim. Ele não pode acender a luz para mim. Porque estou usufruindo diretamente da melachá que ele está fazendo.
Eu ia dizer, Meir, que você está também fazendo automaticamente, consequentemente, uma mitzvah para ele, mas não é uma das sete...
Não é. Ele não tem nenhuma obrigação, ele pode fazer tudo isso.
Sei.
Ele não, eu não posso usar o que ele faz para mim. Quer dizer, mesmo que ele faça de livre e espontânea vontade. Eu estou lendo uma revista que não tem assuntos econômicos e específicos e tal. De repente ele me vê e está escuro aqui, ele me acende a luz. Eu não posso usar essa luz. Agora, se ele entra...
Ele acendeu a luz.
Então eu não posso ler mais. Mas ele me prejudicou.
Mas você não pode pedir...
Eu posso falar para ele, ó, assim, não quero. Aí ele apaga. Eu não posso falar apaga. Eu não posso falar apaga. Eu posso dizer não quero. E ele apaga, o problema dele.
Certo.
Se ele está entrando num quarto e eu preciso da luz acesa, ele não pode acender para mim. Mas para ele, ele pode. Então eu posso, por exemplo, falar para ele... você pode pegar lá no armário tal coisa? Ele, a primeira coisa que vai fazer, vai acender a luz, vai no armário, vai pegar a coisa, aí eu falo pra ele, não apaga. Isso não
pode
tem problema.
Não apaga?
Qual é o problema? O que eu falei pra ele fazer?
Uma proibição. Não. Você tá falando uma coisa...
Eu falei pra ele não fazer. Certo? Ou eu falo pra ele, deixa como tá, deixa a luz acesa. Certo?
Mas você também não pode apagar a luz.
Eu não posso apagar, mas quando eu falo para ele não fazer uma coisa, não tem nenhum problema. Eu não posso falar para ele fazer alguma coisa. Eu não posso falar para ele fazer uma melachá, certo? Se eu falar para ele acende a luz, eu estou dando ordem para ele fazer uma ação. Se eu falo para ele apaga a luz, eu estou dando ordem para ele fazer uma ação. Mas se eu falo para ele não faça nada, é não fazer nada. Deixa como tá, exatamente. Então, como ele acendeu a luz para ele achar a coisa no armário, não tem problema de eu usufruir dessa luz. E agora eu falo para ele, deixa. Tá bom assim, ficou bom assim, claro. Então, essa é uma saída que tem quando você precisa da luz. Você faz com que ele faça alguma coisa para ele, acendendo a luz, e aí você fala para ele deixar.
O negócio é, quem está começando agora, começar a chamar, amarrar as mãos e pôr um negócio na boca.
Pôr na boca? Não precisa. Não chega tudo isso.
Uma aula, minha, porque que fazer, como é um dia de alguém que cumpre tudo. Então agora eu vou fazer, sei lá o que, vou entrar na cozinha, o que que eu vou fazer, o que que eu não... Não, só o que, que eu...
Interessante, podemos pensar uma... Gostei da ideia, interessante.
É mais fácil de...
Visualizar.
Porque é tanta coisa que não pode, o que pode, no final das contas. Você fica até com medo, né? Tem que amarrar as mãos.
Não, não chega tanto, mas... Interessante.
Não sei nem se pode amarrar. Não, amarrar não pode, tem que ser antes, né? Pode cruzar as mãos?
Pode.
Pode? Cruzar os braços pode, você tá dando um nó na...
Não, isso não é dar nó. Você dá nó? Oi.
Isso
não é dar nó.
É como um laço. Vai.
Nó é como um laço, talvez. E olha lá. Quais são as exceções que tem em relação a um não-judeu fazer uma coisa para mim? A primeira exceção... na verdade, assim, a grande exceção que nós temos é... O não-judeu pode fazer para um doente. Uma pessoa que está doente, o não-judeu pode fazer para ele uma melahá. Então, quer dizer, uma pessoa está doente e precisa...
Remédio.
Um remédio, só preparar o remédio. Para preparar o remédio, precisa esquentar uma água. Vamos supor. Então pode pedir para o não judeu preparar esse remédio.
Até comprar um remédio.
Até comprar um remédio. Pode mandar comprar um remédio, por exemplo. Ou às vezes ligar alguma máquina que precisa ser ligada, ou alguma coisa que precisa para o tratamento dele. Não estamos falando que é uma pessoa que está em perigo de vida. Perigo de vida um judeu pode fazer. Estamos falando uma coisa que não é perigo de vida. Está gripado, está com febre. Então, nesses casos, pode sim pedir para um não judeu fazer essas coisas. E aí fica incluso nisso uma coisa muito interessante. Na Halakha é escrito que em países muito frios, a pessoa ficar com frio vai levar ele a ficar doente. E por isso, ele pode pedir para o não judeu acender para ele a lareira. A linguagem da Halakha é Hakol Cholim Etzel HaKor. Todos são doentes quanto ao frio. E da mesma forma, nossos mestres nos ensinam, antigamente não tínhamos o que fazer, mas hoje em dia, que existe ar-condicionado para o contrário, quando está muito quente. Que as pessoas também ficam doentes pelo calor. A pessoa começa a se sentir mal. Então, por isso, quando está muito frio ou muito quente, a pessoa pode pedir, mas não diretamente, para o não-judeu cuidar do assunto. Quer dizer, eu não posso chegar para ele e falar, me liga o ar-condicionado, imperativamente. Eu posso dizer para ele, está muito quente aqui. Você me dá um jeitinho aqui, aí ele vai lá e liga o ar-condicionado. Está muito frio, não estou aguentando esse frio. Ele vai lá e vai ligar o aquecimento.
É o exemplo do Júnior na sinagoga.
Exatamente. Então, e letzorech mitzvah, para mitzvah, quando é necessário para mitzvah, eu posso também pedir para o não-judeu fazer algo que se eu fizesse, seria a proibição dos sábios. Exemplo. Eu preciso de comida para a refeição de Shabbat. Refeição de Shabbat é mitzvah. Preciso de comida. Não tem comida aqui. Então eu preciso pedir para ele trazer a comida de um outro apartamento. E não tem eruv. Ele pode me trazer do outro apartamento para cá. Porque levar no mesmo prédio de um apartamento para o outro seria a proibição dos nossos sábios. Eu posso pedir para um não-judeu fazer isso para mim. Já que é para uma mitzvah. Ou, por exemplo, está na sinagoga e você precisa rezar. Para rezar, precisa enxergar. Então, precisa da luz acesa. Então, se a luz é incandescente, é mais problemático. Mas se a luz não é incandescente, seria a proibição dos nossos sábios de ligar. Então, eu posso falar para o não judeu, ó, tá escuro aqui, meu amigo. E aí ele vai lá e acende a luz. Mas isso porque é para a mitzvah. E como nós vimos antes... Como?
E se ele perguntar, quer que eu acenda a luz?
Pois é,
quer que eu acenda a luz?
É o que eu sempre digo, o grande problema de pedir as coisas para o goi fazer é que ele tem goi de que copo.
É.
Então é complicado. Eu lembro até hoje, eu acho que eu tinha uns 11 anos, 12 anos, ainda na Rua Rússia. Eu não lembro agora com quem que era lá. Mas estava um Shabbat muito quente. E aí eu fui lá na cozinha e falei pro cara, tá muito quente na sinagoga. Aí ele falou pra mim, sério? Eu falei, tá muito quente. Aí ele falou, puxa, e o que, que você quer que eu faça? Eu falei, não, tá quente, né? Aí ele falou, é, puxa, que pena, então... E não tava se tocando que ele tem que ir lá ligar o ar-condicionado. Aí é complicado, né?
Complicado.
Ainda ele me falou, acho que depois ele me falou assim. Tá quente mesmo? Eu falei sim. Então por que você não liga o ar? Ele falou pra mim. Aí eu falei pra ele, mas é Shabbat, eu não posso ligar o ar. Ah, puxa, que pena. Assim. Aí é complicado, né? Mas geralmente, o cara que trabalha já há muito tempo na casa da pessoa, na sinagoga, já acostuma, mas senão é terrível.
E aí passaram calor, né, gente?
Aí passamos calor, porque o cara não se tocou que precisava.
É,
tem mais dois detalhes que nós temos que falar, então talvez semana que vem eu vou falar sobre esses detalhes e mais algumas coisas. Falta falar sobre pagamentos pelo Shabbat, é chamado Schar Shabbat. Se eu alugo um carro ou alugo um hotel, se eu posso pagar pelo Shabbat, como é que funciona isso? Ou se eu contrato alguém também, como é que funciona? E também algumas proibições ligadas aos animais, tanto animal da pessoa como animal de outra pessoa. Se Deus quiser, semana que vem a gente fala sobre isso.